Começa agora o Uninter Informa.
Olá, bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Luiz Gustavo e nessa edição você confere. Campanha nas redes sociais ajuda jovens em situação de vulnerabilidade a pagarem taxa do Enem 2020. O uso indiscriminado dos antibióticos pode causar consequências negativas, entre elas, a perca do efeito do medicamento. Mesmo com muitos animais cuidados por ONGs, ainda é grande o número de pets abandonados nas ruas. No quadro Comenta Aí, o tema é o direito sobre a fiança em casos de homicídios. Seu Miro está com dúvidas sobre algumas informações que tem recebido sobre o projeto de lei que regulamenta o uso de máscaras. E ele mandou uma mensagem para nós. E mais, agenda cultural, previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @ Jornalismo Uninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. Uma campanha criada nas redes sociais ajuda jovens negros em situação de vulnerabilidade a pagarem a taxa do Enem de 2020. O movimento Amplia é uma ação que surgiu das ondas de protestos antirraciais, reunindo mais de 50 mil apoiadores como padrinhos e madrinhas do movimento. Ouça na matéria da Amanda Zanluca.
A onda de protestos antirraciais que começou pelas redes sociais tem ultrapassado a barreira do apenas demonstrar apoio através das hashtags Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam. No Brasil, campanhas para ajudar estudantes negros e indígenas a ingressar no ensino superior foram criadas a partir dos protestos. O movimento Amplia surgiu de um post que Cristiano Ferraz fez em seu perfil no Instagram sobre o apadrinhamento e amadrinhamento de estudantes negros que ainda não tinham pago a sua inscrição para o Enem 2020. Ferraz, que é um dos idealizadores do projeto, conta que junto de outros colegas ativistas, criou a campanha que hoje atende jovens de todo o Brasil.
O movimento Amplia nasceu para dar vazão a essa campanha, então fazer o que a gente chama de match entre padrinhos e madrinhas, que são os apoiadores que pagam os boletos dos estudantes, e os próprios estudantes, os amadrinhados e os apadrinhados. Além disso, o movimento Amplia nasceu com o desejo de extrapolar o apoio a apenas o pagamento da inscrição do Enem. Como a gente reuniu muitos apoiadores, a gente achou, poxa, eu acho que dá para a gente atacar outras demandas desses estudantes.
3 dias após o lançamento da campanha criada pelo movimento Amplia, o projeto já havia chegado em 50 mil inscritos dispostos a serem padrinhos e madrinhas no movimento. Essa rede de solidariedade, formada por vários apoiadores, fez os idealizadores do movimento ampliarem a ação para suprir outras demandas que esses estudantes em situação vulnerável encontram. Após a campanha do pagamento da taxa de R$ 85,00 do Enem 2020, o movimento já se prepara para começar outras campanhas que auxiliem os estudantes no acesso à educação. Para Cristiano Ferraz, é importante se debater sobre o preconceito enraizado na sociedade e explica como o projeto muda a vida das pessoas.
Eu acho que é muito potente, eu acho que tem um grande impacto aí, e eu acho que a gente tem que levar esse debate para a sociedade como um todo, entender como a educação é transformadora, como, no caso do Enem especificamente, como ele pode promover uma transformação social muito grande, e a gente precisa fortalecer esses mecanismos. A gente precisa trazer esse debate de como a gente precisa agir para combater essas desigualdades.
O núcleo duro do movimento Amplia conta com 7 pessoas, todos ativistas em diferentes áreas, e para além desses ainda se tem em torno de 40 a 50 pessoas auxiliando em diferentes processos do movimento, como na parte de análise de dados, na divulgação, na parte de mídia, entre outros. Uma campanha grande e poderosa que consegue ir além de apenas levantar hashtags e colocar ações em prática. Laira Pereira Lima é uma das apoiadoras do movimento. Ela conta sobre a importância em ser uma das madrinhas do projeto.
Madrinha, eu me sinto fazendo parte de uma iniciativa de extrema importância. É uma iniciativa que seria muito bem-vinda a qualquer momento, mas ela é especialmente necessária agora, nesse momento de pandemia. O Brasil tem um déficit estrutural de acesso à educação superior. Então, é uma iniciativa extremamente importante para o futuro do país, da qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte.
As pessoas em situação de vulnerabilidade são as que mais têm dificuldades para ingressar na educação superior e enfrentam uma série de desafios para dar continuidade aos seus estudos. Trinity Ribeiro, de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio. A estudante ficou sabendo do movimento Amplia através do perfil da chefe de cozinha, Paola Carosella, no Twitter. Além de estudante se inscrever na campanha, também divulgou para outras pessoas que sabia que precisavam da ajuda. Ribeiro é uma das jovens que não havia conseguido a isenção e que não poderia pagar a taxa. A estudante conta sobre poder ter sido uma das apadrinhadas pelo movimento.
É um movimento incrível, você ter essa sensibilidade com as pessoas que realmente precisam. É um olhar muito legal, assim, para o próximo. E principalmente para os jovens negros, que já sofrem tanta discriminação, já é nos privado tanto tipo de acesso. Esse olhar, assim, meio que investimento nos jovens, no povo preto, é animal, é muito legal.
Quando observamos os dados de evasão dentro da educação brasileira, percebemos que os maiores índices estão entre os estudantes de minorias sociais. Por isso, apoiá-los neste momento e criar um mecanismo de suporte é uma das formas de promover mudanças. Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
Vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína. O que o internauta encontra no site da agência dessa semana?
Olá, Luiz. Boa noite. No programa Contra Informação, o debate realizado entre os professores Guilherme Carvalho, Mauri Konig e o jornalista convidado Eduardo Ribeiro, diretor e criador do Portal dos Jornalistas e dos Jornalistas e CIA, foram discutidas questões a respeito do que os jornalistas podem esperar do futuro e quais os principais desafios. Vejam também a matéria produzida por Silvia Tobaldini para o blog Revista F, sobre as novas ferramentas utilizadas pelos profissionais de educação para ensinarem matemática e química aos deficientes visuais, como exemplo, gráficos em alto relevo. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br, repetindo www.mediaçãouninter.com.br.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o uso indevido dos antibióticos acelera o processo de resistência, o que causa a perda do efeito do remédio, uma das maiores ameaças à saúde. Ouça na matéria de Rúbia Ribeiro.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente a resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças globais à saúde. Utilizados para prevenir e tratar infecções bacterianas, o uso incorreto desses medicamentos acelera o processo de resistência. É o que diz a farmacêutica e mestre em ciência da saúde na área de doenças infecciosas, Mayara Alexandre Cardoso.
Cada ano, 2 milhões de pessoas são infectadas com bactérias resistentes a antibióticos. E a causa mais importante de resistência a antibióticos é o uso inadequado ou o uso excessivo de antibióticos. A resistência aos antibióticos ocorre quando a bactéria não pode mais ser controlada ou morta por certos antibióticos, porque ela já possui um sistema de proteção que burla a ação desse antibiótico.
No entanto, fatores externos também prejudicam o efeito dos medicamentos, como afirma Cardoso.
Vários estudos e revistas científicas estão trazendo um olhar diferente em relação ao consumo desenfreado de carne. Muitos animais recebem dose de antibiótico para evitar infecção e não prolongar o abate. E claro, né, o consumo de carne vai propiciar, então, o aumento da resistência a antibiótico em nós humanos também.
Embora os antibióticos tenham uma função específica, Segundo Clóvis de Mello, médico, especialista em clínica médica, homeopatia e pós-graduado em medicina intensiva, na maioria dos casos, quem sofre a resistência aos medicamentos pode encontrar uma nova alternativa através da homeopatia.
A ação é bem específica e é diferente. Se você tem uma infecção, por exemplo, uma amidalite, e mais outras 5 pessoas também têm a mesma amidalite, eu vou ter que individualizar os seus sintomas em particular. E isso, esse estudo pode resultar num medicamento, por exemplo, Belladonna. Enquanto que a amidalite das outras 5 pessoas pode me resultar outros tipos de medicamentos.
A grande maioria das doenças podem ser tratadas pela homeopatia, exceto aquelas que precisam de um atendimento especializado, diz o doutor.
Como no caso de um infarto. Então, fora essas doenças, a grande maioria das doenças podem ser tratadas pela homeopatia. Eczemas, doenças agudas, doenças reumáticas e a mais diversa gama de doenças.
Rúbia Ribeiro para o Uninter Informa.
No Brasil, existem mais de 370 organizações não governamentais atuando na proteção animal. Mesmo com o grande número de animais em tutela das ONGs, são aproximadamente 3,9 milhões de animais que vivem em condição de vulnerabilidade, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Pet Brasil em 2019. Ouça na matéria da Sabrina Fernandes.
As organizações não governamentais oferecem um importante serviço no cuidado de animais domésticos em condição de vulnerabilidade, que são aqueles pets que vivem sob a tutela das famílias classificadas abaixo da linha da pobreza ou que vivem nas ruas e recebem cuidados das pessoas. Esse tipo de atendimento atinge uma população de animais de aproximadamente 3,9 milhões, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Pet Brasil em 2019. Uma dessas ONGs é a Associação Amigo Animal, de Curitiba, no Paraná. Paulo Conag, voluntário da associação e coordenador da Frente da Proteção Animal do Paraná, conta sobre o trabalho da ONG.
A Associação do Amigo Animal hoje tem sob a sua responsabilidade em torno de mil animais, sendo que 800 efetivamente estão na organização, o restante são de protetoras independentes que a organização acaba ajudando.
Mesmo com esse grande número de animais em tutela das ONGs, a quantidade de animais abandonados continua sendo enorme. Conag conta que diariamente pessoas entram em contato oferecendo pets.
Diariamente a ONG recebe pedidos de que fique com alguns animais. E são os mais diversos motivos. Ah, porque nasceu meu filho e o cachorro está nervoso. Ah, porque eu vou me mudar e ele não cabe na mudança, né? Entre outras tantas coisas que acontecem.
A prefeitura realiza ações focadas em apoiar as ONGs e tutores dos animais para que eles tenham lares, sejam castrados e recebam vacinas. É o que conta a médica veterinária Vivi Midori Morikawa, gerente técnica do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
As nossas ações, elas são de prevenção focadas em apoiar as ONGs, a sociedade organizada, né, como um todo, e os tutores de animais para que eles tenham o apoio do município para que os animais não continuem sem castrar, para que a gente possa arranjar mais lares, né?
Nas comunidades vulneráveis, ou seja, onde existem os animais em condição de vulnerabilidade, a prefeitura promove campanhas para melhorar o estado sanitário dos animais, mas conta com a ajuda da sociedade para lares temporários, explica a médica veterinária.
Então, nas comunidades vulneráveis, como que a gente tenta, né, ajudar? Fornecendo vaga para os protetores, tentando fazer ações clínicas nessas comunidades de vacinação, administração de vermífugos, antipulgas, né, para melhorar o status sanitário desses animais e depois eles serem castrados. Mas nós temos que contar com a ajuda, né, da sociedade para fazer o lar temporário para recuperação no pós-operatório.
Sabrina Fernandes para o Uninter Informa.
A primeira-dama, Sari Cortes Real, da cidade de Tamandaré, lá em Pernambuco, vai responder em liberdade como homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, sobre a morte do menino Miguel, que caiu do 9º andar. Ela pagou uma fiança de R$ 20 mil. Os estudantes Kleber Evangelista, de Gestão Comercial da Uninter, e Bruno Oliveira, de Direito da UFPR, comentam sobre o tema.
Nesse caso da fiança, no Brasil, eu acho uma medida válida, porque o nosso país é regido por leis, Nós não estamos numa Mad Max, num país sem lei de qualquer jeito. Se a lei existe, é para ser aplicado. E eu acredito que em algum momento ela pode ser revisada e deve ser revisada, porque às vezes ela já está vencida, com prazo de validade já vencido, né? Tem que ser atualizada, ok? Mas o problema é que aqui no Brasil o pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. São dois, o mesmo peso com medidas diferentes. Então, sempre o lado mais fraco sempre é mais prejudicado. E às vezes a pessoa mais rica também não tem face, não tem rosto da pessoa que é rica. Às vezes dão até o nome de doenças, inventam o nome de doenças. Então, esse é o problema do Brasil, é que não fica claro para todo mundo. Será que se fosse uma pessoa, uma família mais humilde, ia passar pelo mesmo tratamento? As leis estão aí para todo mundo, mas será que na hora de aplicar isso aí é válido?
Sarah Kurtz e o policial envolvido no homicídio do George Floyd não representam circunstâncias isoladas quando a reflexão se refere ao trato do Estado racialmente diferenciado. O menino Miguel e o George Floyd, embora sob contextos trágicos distintos, integram uma classe inteira de sujeitos violados pela perversidade do racismo institucional, ou ainda, do racismo estruturalmente dinamizado pela sociedade civil e política. Contemporaneamente, as democracias são sustentadas por constituições preocupadas com as desigualdades de toda a natureza. No entanto, o mundo ocidental mantém um sistema de justiça racial que demarca a posição de privilégio dos brancos e estrutura a subalternidade dos não-brancos, o qual restringe a realização da liberdade, igualdade e fraternidade. A possibilidade de soltura desses indivíduos representa a vigente supremacia branca.
Pois é. Isso é uma coisa para se pensar, até que ponto a fiança traz realmente justiça, né? O novo projeto de lei que regulamenta o uso de máscaras foi divulgado nessa semana. O problema é que nas redes sociais diversas notícias falsas foram espalhadas sobre esse assunto. E o seu Miro chegou aqui. Diga aí, seu Miro.
Boa noite, pessoal do Ninter Informa. Tudo bem com vocês? Desculpe eu estar falando com o som meio abafado. É que depois da notícia que eu vi hoje no meu WhatsApp, rapaz do céu, para vocês ficarem por dentro do assunto, eu recebi uma mensagem assim hoje que dizia: aprovado o projeto de lei que obriga o uso de máscara dentro de casa. E ainda dizia que ia ter vistoria de porta a porta. Deus o livre, que confusão. Olha, todo mundo em casa e com máscara, isso aí me lembra a época do sítio, sabe? Quando chegava a época de desmamar um bezerro e tinha que colocar um pano na boca. Mas, rapaz do céu, tá idêntico a gente, idêntico, idêntico. Mas, gente, vocês não sabem a importância de usar isso, né? Acontece que eu tô ficando intrigado, sabe, com essa notícia. Usar até dentro de casa. Olha, a última vez que eu saí ainda não precisava de bengala. Eu vou até tirar minha máscara aqui, só para falar com vocês. Eu tô em casa, gente. Tô em casa. Podem ficar tranquilo. Porque é o seguinte, outra coisa que eu me pergunto agora, sabe? Será que eu preciso estar com ela dormindo também? Será que vai servir para abafar um pouco o meu ronco, né? Porque Deus o livre. E essa notícia que chegou para mim também não tinha nome de repórter, nem de onde tinha sido feito, mas assim, muito estranho, muito estranho. Geralmente parece, né? Quem fez, o nome da enfim, de quem escreveu, de onde ele trabalha. Mas, gente, será que é verdade isso? Eu tô em dúvida agora. Por favor, não esqueçam de me mandar, porque daí eu vou ficar passando essa informação para os outros, né? Assim que vocês me confirmarem, eu já aviso os meus colegas, vocês sabem. Já mando lá no grupo. E olha, a mesma mensagem já apareceu em 5 outros grupos que eu estou. Então, parece ser verdade, né? Que situação, que situação. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui aguardar a resposta de vocês. E assim, quando vocês aí no programa derem aquela resposta para mim, eu já repasso pro pessoal aqui, tá certo? Um forte abraço para vocês e até mais.
A notícia que foi recebida pelo seu Miro trata-se de mais uma fake news. De acordo com a agência de fact-checking, aos fatos, o texto do projeto de lei só obriga o uso de máscaras em ambientes públicos e locais privados, acessíveis ao público, como igrejas e lojas. Portanto, seu Miro, é fake news. Aqui no Niter Informa, você também confere informações de utilidade pública com Douglas Miranda. Douglas, quais são as informações de hoje?
Boa noite, Luiz. Boa noite aos ouvintes do Niter Informa. Olha, Luiz, a primeira informação é de extrema importância, principalmente para as mulheres que sofrem de violência doméstica. O Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros estão promovendo uma campanha de conscientização sobre a violência doméstica. Intitulada como Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, a campanha pretende incentivar mulheres que passam por este tipo de agressão dentro de casa e também incentiva a denunciar em farmácias a violência com um X vermelho na palma da mão. A Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná lançou o edital para selecionar curtas e longa-metragens em telefilmes. O valor a ser disponibilizado pela Secretaria é de R$ 200 mil e vão ser entregues para 75 projetos aprovados no edital. As inscrições serão feitas de maneiras online pelo site sic.cultura. A cidade de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará, vai receber a Policlínica Itinerante, isso mesmo, itinerante, que vai levar assistência médica para os moradores do município. O navio com 32 mil profissionais, perdão, o navio com 32 profissionais da saúde vai ficar na cidade até amanhã, dia 20. As notícias são da Agência Brasil, Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná e também da Agência Pará de Notícias do Governo do Estado. Luiz.
Vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com a Janaína Guimarães.
A Sala São Paulo, considerada a melhor sala de concertos da América Latina, está reprisando algumas apresentações com uma programação online. Entre as obras estão a Nona Sinfonia de Beethoven e a Sinfonia número 5 em Mi menor de Tchaikovsky. Os concertos oferecidos pelo projeto são disponibilizados nas redes sociais. Para conferir, basta acessar Sala São Paulo via YouTube, Facebook e Instagram. O AquaRio, aquário da cidade do Rio de Janeiro, desenvolveu uma programação para divertir, ensinar e entreter crianças e adultos durante o isolamento social, chamada Em Casa com AquaRio. O local vem realizando duas lives semanais, em seu canal no YouTube, mostrando a vida marinha e os bastidores. A próxima transmissão será sobre a fragmentação de corais, no dia 23 de junho, terça-feira, às 14 horas. Todas as transmissões e vídeos são através do YouTube no Aquário Marinho do Rio. Todos os sábados e domingos, às 10 horas, estão sendo publicados vídeos curtos no Brincando em Casa, com dicas diferentes para construir brinquedos, além de jogos e brincadeiras para que as famílias possam interagir e se divertir com as suas crianças em casa. Para que todos tenham acesso, são produções feitas em parceria com o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência e todos os vídeos terão tradução em Libras com as intérpretes da Central de Libras da Prefeitura Municipal de Curitiba. Para acessar, basta curtir a página da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude no Facebook. Essas são as dicas culturais de hoje. É até a próxima!
E agora, Eduardo Igor, fala para a gente como que vai ficar a previsão do tempo para esse fim de semana.
Olá, Luiz! A previsão do tempo para a região norte do país é de sol durante todo o final de semana. A chuvinha até deve aparecer em algumas cidades, como Manaus e Palmas, mas em pancadas mais isoladas e no período da noite. Tanto no sábado como no domingo, a mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Ainda nas regiões mais altas do mapa do Brasil, o sábado no Nordeste deve ser de sol e muita nuvem no céu. No sábado e domingo, as temperaturas não devem mudar muito e devem variar ali entre 22 até 29 graus. O alerta vai para a costa nordestina. O nível por lá pode subir ainda mais, causando risco de alagamento entre as cidades de Natal e São Luís do Maranhão. No centro-oeste do país, o sol predomina em quase todas as cidades. No sábado vai ser aquele famoso céu de brigadeiro, né, que o pessoal costuma falar por aí, com máxima de 31 e mínima de 20. O domingão também deve ser de céu limpo e sem chuva, com as temperaturas na casa ali dos 32 graus. Já no sudeste, o final de semana deve ser de tempo seco e temperaturas mais altas. Amanhã, quando acontece a virada para o inverno, né, uma frente fria vai chegar ao litoral paulista, mas por enquanto não há expectativa de chuva, né? A mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. E por último, o sul do Brasil, característico ali por ter as temperaturas mais geladas do país, vai continuar com o clima estável nesse fim de semana. Isso porque a pressão atmosférica está bloqueando a frente fria, né, deixando aí as temperaturas entre 13 e 25 graus. Então a boa notícia é que não deve chover. Boa notícia é entre aspas, né, Luiz? É, a gente sabe que aí os reservatórios de água já estão num nível bem crítico, então uma chuvinha também não ia fazer mal para a gente. Lembrando que todas essas informações são do portal Clima Tempo. Eduardo Igor para o Ninter Informa.
E o Ninter Informa fica por aqui. Antes disso, eu quero agradecer todo esse tempo que eu fiquei aqui no projeto do Ninter Informa. Foram 3 anos participando, entre voluntário, estagiário e voluntário. Foi uma longa caminhada, um longo tempo que eu fiquei nesse projeto, que mostrou que realmente o rádio e o jornalismo realmente é a minha paixão. Muito obrigado a todos que passaram comigo nesse projeto, sejam os antigos estagiários, os voluntários que passaram, os que ainda continuam e os que chegaram. Muito obrigado mesmo pela receptividade e pelo carinho de vocês. Cuidem do Ninter Informa, viu? Acompanhem também mais em facebook.com/jornalismoninter e no portal mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18h10, pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Essa edição foi gravada e o conteúdo deste e dos programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Aqui, pela última vez, eu sou Luiz Gustavo na apresentação. Editora-chefe, ela, Nicole Beck. Na produção, eu, Luiz Gustavo, o Eduardo Igor, o Alexandre Nascimento, a Junaína Guimarães, o Douglas Miranda, a Sabrina Fernandes e a Amanda Zanluca. Obrigado, pessoal! Orientação do projeto e coordenação do curso de Jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado, professor. Todos tenham uma boa noite. Música.